Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o coordenador-geral da Casa Fluminense, Henrique Silveira. Henrique Silveira, bom dia.
Olá, Anderson, bom dia. Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite para participar aqui do programa Faixa Livre. Queria dar meu bom dia também a todos os ouvintes aqui do programa, na Rádio Bandeirantes.
Muito obrigado, Henrique, por você estar conosco aqui no Faixa Livre. Henrique, hoje eu queria conversar com você sobre um dos grandes dilemas que os moradores do estado do Rio de Janeiro enfrentam todos os dias, que é justamente a situação do transporte público. As empresas prestam serviço precário, equipamento sem a menor condição de higiene e segurança, com tarifas elevadas. E, para piorar, no momento em que a população mais precisa de afastamento por conta da pandemia, as concessionárias reduzem o número de veículos em circulação, provocando enormes aglomerações e um risco ainda maior de propagação do vírus. Antes de nós falarmos a respeito de determinados modais mais especificamente, Henrique, eu gostaria que você fizesse um panorama geral sobre a situação do transporte público no Rio de Janeiro. Quais são os principais problemas, os gargalos? Como é que o povo do nosso estado lida com essa realidade, Henrique?
Anderson, essa questão do transporte é uma questão muito complexa e bom tema realmente para a gente buscar se aprofundar mais. Eu acho que para a gente pensar assim, o que também era essa crise do transporte antes mesmo da pandemia, eu acho que eu vou partilhar aqui algumas informações para a gente ir formando uma imagem, né, dessa questão dos transportes. Primeiro, eu acho que é importante, acho que numa metrópole como o Rio de Janeiro, uma metrópole que tem 12 milhões de habitantes, 22 municípios, a gente precisa pensar o transporte público nessa escala metropolitana, né? Por exemplo, entram todo dia, antes da pandemia, né, num cenário pré-pandemia, 2 milhões de pessoas que entram na capital todos os dias, por transporte público ou outros meios, para acessar serviços, emprego e oportunidades. Então, são 2 milhões de pessoas todo dia entrando na cidade. A gente precisa ter uma perspectiva metropolitana para encarar esse problema. Se a gente olhar o problema da mobilidade por cada município, vai ser difícil a gente dar conta de um problema tão complexo. É importante a gente sinalizar também que a gente até fez um levantamento lá pela Casa Fluminense com o mapa da desigualdade, que tem uma parcela dessa população mais pobre que vive na periferia metropolitana que muitas das vezes gastam até 30% da sua renda com transporte público. Então, a gente está falando de pessoas que se deslocam, levam às vezes mais de 2 horas para chegar e no trabalho e para voltar para casa e gastam a maior parte, né, uma parte expressiva do seu recurso com a passagem. E a gente tem um sistema que ele carece muito de planejamento. Ele carece de planejamento, de maior controle público. A gente precisa de mais e melhores integrações entre os modais, né? Integração física e integração tarifária, né? Esse é um cenário, como eu falei, o poder público acaba tendo pouca força, deveria ter mais força. As empresas de ônibus têm muita força. Né, só lembrar que há tempos atrás, em 2017, né, vários políticos da Assembleia Legislativa foram presos, outros donos de empresas de ônibus também foram presos, acusados de esquemas de corrupção. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que o interesse privado muitas das vezes esteve na frente do interesse coletivo, né, daquilo que deveria ser interesse público. Então, esse conjunto de coisas, né, de dificuldades para a gente aumentar o planejamento, o controle público do transporte, acaba gerando esse caos que a gente tem hoje. Então, acho que a partir disso a gente pode ir olhando caso a caso para entender a especificidade de cada situação e pensar saídas para isso. Mas, de largada, eu acho que é importante pensar isso na escala metropolitana para a gente falar de transporte no Rio de Janeiro.
Um exemplo de todo esse caos, Henrique, foi visto na situação dos ônibus do BRT, que são aqueles corredores expressos que ligam as regiões mais distantes do município. Uma série de veículos quebrados, alguns trabalhadores se sujeitando tarde da noite a serem carregados praticamente pendurados em um caminhão cegonha por conta dos problemas nos ônibus. É uma situação que ultrapassa o limite do aceitável, Henrique. É colocar a vida do passageiro em risco. É comum esse tipo de coisa acontecer, Henrique?
Olha, Anderson, essa situação dos passageiros pegando um caminhão cegonha de noite é uma situação inaceitável. A gente, de maneira nenhuma, pode naturalizar uma situação dessa. Isso é inaceitável. É importante a gente destacar aqui que o transporte é um direito social, né? Está previsto na Constituição brasileira que o transporte público é um direito social. Então, o Estado precisa valer das suas responsabilidades e conseguir promover esse direito para a população, que já paga por um serviço caro, precário, que piorou no contexto da pandemia. Então, a gente de maneira nenhuma pode achar que isso é normal, né? A gente tem naturalizado muitas coisas ruins no nosso país, né? A gente naturaliza mortes, descaso, mas a gente não, isso não é o comportamento adequado. A gente não pode de maneira nenhuma achar que essa é uma situação adequada. A gente precisa construir saídas e soluções para aperfeiçoar o nosso sistema de transporte. Isso sim precisa ser o foco para que a gente possa até ter outras notícias relacionadas ao transporte, não uma situação descabida, bizarra, como essa que a gente viu, né, circulando nas redes sociais dos passageiros em carros, em caminhões, cegonhas de noite.
Qual é a alegação das empresas, Henrique, para esse tipo de episódio de falta de veículos, condições precárias de higiene e segurança? O que é que os concessionários dizem? E essas alegações são pertinentes?
Então, a principal alegação das empresas é que, com o contexto da pandemia, a gente reduziu, né, reduziu o número de passageiros. E aí a gente acabou entrando numa situação é que deixou mais explícito uma contradição que o nosso sistema de transporte tem, é que é o fato dele ser financiado basicamente pelo recurso que o usuário paga na tarifa. Então, o nosso sistema, ele é remunerado pela demanda. Na medida que você tem demanda de passageiros, você está financiando, né? As pessoas estão pagando, você tem um recurso para fazer o sistema funcionar. Quando você reduz a demanda, você cria um problema financeiro no, na operação, né? A gente deveria pensar em financiar, na verdade, a oferta do serviço. O serviço precisa estar lá. Se vai ter muita gente, se vai ter pouca gente utilizando, é uma outra coisa. Mas a gente precisa criar maneiras de financiar a oferta do serviço e não só a demanda. Porque quando a demanda cai, você não tem mais o serviço e aí a gente entra no, nesse colapso que a gente está vendo no sistema de transporte. E é importante destacar que em outras cidades do mundo, o poder público ele apoia, né, ele subsidia parte, né, do transporte público, né? O transporte público não vive somente com o recurso da tarifa. Em outros países, por exemplo, quando veio a crise do Covid, o governo conseguiu colocar recursos, né, para manter a operação na qualidade, de quando era o período pré-pandemia. Aqui no Brasil, o Congresso Nacional chegou a aprovar um programa emergencial para os transportes no valor de 4 bilhões de reais para dividir para o país inteiro, que seria uma espécie de socorro para as empresas nesse momento de crise, né, e de queda na receita. Só que esse projeto de lei ele não foi aprovado e esse socorro às empresas não aconteceu. Repito, isso aconteceu em outros países, mas no nosso país não aconteceu. É claro que esse é um tema até muitas vezes difícil para a população, a ideia de que o poder público vai colocar dinheiro nas empresas. E principalmente quando a gente tem o histórico de corrupção, de mau uso do recurso público ligado a essa questão do transporte. Então é uma situação que gera muita desconfiança na população. Mas então a gente precisa avançar até primeiro na questão da transparência, precisa aumentar a transparência dos custos, né? De qual é o custo real para colocar, sei lá, 100 ônibus por dia circulando. Quanto é que isso custa? Qual é a margem de lucro da empresa? Quanto está entrando de receita dos passageiros? Esses valores todos, o poder público precisa ter controle sobre isso, até para ele saber quando é que a operação está deficitária ou quando, eventualmente, pode estar fazendo lucro acima do devido, né? Então, a gente aumentar o controle público sobre a operação, sobretudo sobre os custos, né, do sistema de transporte, é muito importante para a gente melhorar essa situação e não ficar só, vamos dizer assim, preso as informações que os empresários de ônibus oferecem, né? O poder público precisa ter seu próprio sistema de monitoramento dos custos e das receitas da receita do transporte.
É muito evidente, Henrique, que os concessionários tiveram uma perda dos seus lucros por conta da redução de passageiros provocadas pelo isolamento social. A grande questão é que a população não pode ser a maior prejudicada nisso. Os governos deveriam atuar em maior ou menor grau para evitar que os modais circulassem com poucos veículos. O prefeito Eduardo Paes anunciou uma intervenção no BRT e avisou que fará uma nova licitação para outra empresa operar o serviço. Ele disse que o sistema é mal operado e a população é tratada como gado. Qual deveria ser o modelo dessa licitação, Henrique? Vocês da Casa Fluminense pretendem participar desse processo de alguma forma?
Bom, primeiro é importante reconhecer a relevância dessa iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro de assumir o controle da operação dos ônibus no BRT. Não vai ser uma coisa simples, mas esse é um ato que também mostra a Prefeitura buscando ocupar, né, um lugar devido para garantir o serviço adequado, com qualidade, a preço justo para a população. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria destacar é saudar essa iniciativa. É uma iniciativa corajosa para enfrentar um setor que não é simples. A gente entende que esses modelos de licitação, eles precisam, não pode ter monopólio de uma empresa só cuidando de todas as etapas da oferta do serviço. Por exemplo, e nesse sentido a prefeitura aponta certamente, que a gente poderia ter pelo menos três tipos de licitação. A gente poderia ter a licitação para quem cuida da bilhetagem, a licitação para quem oferece a frota de ônibus e a licitação para quem opera o sistema. Hoje, todas essas etapas aqui do sistema de transporte, elas estão com o mesmo consórcio. Né? Então, isso acaba tornando-os muito fortes e resistentes a mudanças que possam aperfeiçoar esse sistema. Então, você fatiar essa operação, uma parte cuida da bilhetagem, outra parte oferece a frota e outra parte faz a operação, e aí você tem modelos de remuneração específicos para cada um. É um caminho que nos parece que vai aumentar a capacidade de controle do poder público. E essa é uma questão chave aqui para a gente. Então, eu acho que a gente precisa acompanhar, a Casa Fluminense vai ocupar um lugar de monitoramento, de acompanhamento crítico e propositivo, né, buscar somar ideias nessa discussão. Como eu falei, a gente precisa, nesse momento, Anderson, revisar o modelo de remuneração desse serviço, né? A gente não pode ter um modelo que vai ser só financiado com recurso da tarifa. Então a gente precisa buscar recurso de outros lugares. Aí é um debate difícil, né? Porque é um debate sobre tributação. Mas a gente na Casa Fluminense, por exemplo, defende que o transporte individual ele precisa financiar o transporte público. E aí a gente pode pensar diversas maneiras disso daqui acontecer, seja, por exemplo, aplicativos de transporte público, né, transporte individual. A gente poderia ter um valor ali, sei lá, 20 centavos, 30 centavos por quilômetro, que alguém, quando vai fazer uma corrida, e esse recurso ir para um fundo municipal de transporte que financie o transporte público. A gente pode ter aí a nível federal, né, que o governo federal também precisa se envolver, né, nessa questão. Não é uma crise só do Rio de Janeiro, mas é uma crise no país. Recursos em cima de combustível. A nível municipal, a gente pode pensar em tributação ligada a estacionamentos. Como é que esses estacionamentos urbanos, para onde é que vai esse dinheiro? Esse dinheiro deveria financiar, por exemplo, o transporte público. Então tem uma grande discussão ampla, que é difícil, né? Vai impactar principalmente a classe média, mas também tem que impactar o topo da pirâmide brasileira, né, na faixa de renda, para que a gente tenha novas fontes de recursos para financiar o transporte público. Se a gente não fizer isso, a gente vai, ao longo dos anos, ver o sistema de transporte público ficar cada vez pior, mais precário e mais caro. Então, a gente, enfim, ou a gente muda esse modelo de financiamento para ter mais recurso, melhorar a qualidade, melhorar o preço, ou esse sistema já vem dando sinais muito claros de que pode, de fato, sucumbir. Então, a hora de mudar é agora e pensar um novo modelo de remuneração.
Outro anúncio feito pelo Eduardo Paes, Henrique, foi de que o sistema de bilhetagem eletrônica do transporte público, o RioCard, passará a ser controlado por outra empresa, definida também uma nova licitação, a fim de conferir mais transparência ao serviço, já que, segundo o prefeito, não é possível auditar as informações oferecidas pela RioCard. O político afirmou que a caixa preta dos transportes aqui no Rio será finalmente aberta. Você acredita nisso, Henrique? A caixa preta será mesmo aberta? Dá para imaginar o que há dentro dela?
Anderson, esse é um tema chave e que a gente precisa monitorar, acompanhar, debater mais isso aqui na rádio, nos outros lugares, dessa questão da bilhetagem eletrônica. Esse é um passo fundamental para que o poder público tenha mais controle sobre as finanças, né, o custo e a receita do transporte público. O prefeito Eduardo Paes já sinalizou que quer fazer uma licitação específica, né, para ter o controle, né, das receitas, aqui no município. Esse é uma medida muito positiva, mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Em 2019, foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa que já obrigava, relacionado ao bilhete único e aos casos de corrupção que foram apontados na operação da Lava Jato em 2017, já sinalizava que era necessário afastar a RioCard da gestão da bilhetagem eletrônica e que isso passasse para o controle do Estado. Então, o governo do Estado está, nesse momento, elaborando uma licitação para a bilhetagem eletrônica, que é o, né, fruto, né, tanto de um TAC assinado com o Ministério Público, quanto dessa lei aprovada em 2019. Eu acho que o que me deixa um pouco preocupado nesse momento é que, como o prefeito Eduardo Paes disse que vai fazer essa licitação, eu fico pensando, e a licitação do Estado? Essas duas coisas não deveriam estar conversando? O Estado vai fazer um sistema de bilhetagem e a prefeitura vai fazer outro? Eu acho que isso deveria ter uma integração aqui. Eu acho que a Câmara Metropolitana deveria ser um órgão que ajudasse a mediar e encontrar soluções entre o governo do Estado e a prefeitura. Porque senão, Anderson, a gente vai ter daqui a pouco iniciativas que vão estar se sobrepondo e coisas e outras partes que vão estar descobertas. É muito importante que haja maior coordenação entre as prefeituras e o governo do Estado para esse controle da bilhetagem eletrônica. Não pode ser cada um resolvendo o seu, porque isso não dá certo. É que nem querer fazer o BRT na Avenida Brasil sem conversar com os municípios da Baixada Fluminense para saber como é que os ônibus que vêm da rodovia Presidente Dutra ou da rodovia Washington Luiz vão se encontrar, né? Então, novamente, falta aqui, nos parece que falta mais coordenação entre prefeitura e governo do Estado para construir soluções. Eu acho que esse caso da bilhetagem é muito bem-vinda. O interesse do prefeito Eduardo Paes de fazer ter maior controle sobre a bilhetagem, mas eu me pergunto se isso não deveria estar sendo feito em articulação com o governo do Estado, que já iniciou a elaboração de uma licitação para dar conta do mesmo problema, que é o controle sobre a bilhetagem. Então fica aqui essa reflexão e essa provocação para que eles possam conversar e construir essas soluções conjuntamente.
Agora, me conta aqui uma coisa, Henrique. Parece que vocês da Casa Fluminense e outras entidades da sociedade civil tiveram um papel fundamental para evitar mais um crime contra a nossa população mais pobre do estado. A Supervia queria aumentar o valor da passagem dos trens de R$ 4,70 para R$ 5,90, um reajuste absolutamente fora da realidade. O movimento contra o aumento da passagem conseguiu, através da mobilização de vocês, negociar junto ao Estado que a tarifa fosse elevada para R$ 5,90 a menos do que o aumento original. Conta aqui pra gente, por favor, Henrique, como é que se deu essa negociação? Qual era a base de cálculos de que a Supervia estava utilizando para solicitar esse aumento absurdo?
Anderson, obrigado pela pergunta, porque esse é um tema muito importante e a gente, né, esteve nessa luta no início de 2021. E essa discussão sobre o aumento da tarifa começa no final de 2020, do ano passado, quando a Getransp, que é a agência reguladora do transporte, autorizou, né, o reajuste de até 25% no preço da tarifa dos trens, que ia levar, como você bem disse, a passagem de 4,70 para 5,90, que é um completo absurdo, né? No momento de crise aguda que a gente vive, desemprego muito alto, fim aí do auxílio emergencial, a inflação no período passado foi de 4,5%, eles queriam aumentar a passagem de trem de uma vez 1,20, né? De uma vez só, 1,20 para ir, 1,20 para voltar, já deu 2,40. A gente achou que era um absurdo. Então a gente começou, a partir da Casa Fluminense, mobilizar parceiros locais que discutem o tema, né? Parlamentares da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, da Ouvidoria da Defensoria Pública, parceiros do movimento estudantil, o pessoal do Meu Rio, enfim, juntamos um conjunto de pessoas para pensar o que que a gente poderia fazer. Para impedir um aumento tão absurdo quanto esse. E o movimento foi crescendo, a gente fez panfletagens nas estações de trem, né, denunciando o aumento abusivo, mobilizamos, né, a Defensoria Pública para que a Defensoria notificasse a Secretaria de Transporte e a Supervia sobre esse aumento abusivo. A gente chegou a fazer atos, né, lá em frente à Getransp, lá na Avenida Presidente Vargas, na Central do Brasil, conversando com a população, enfim. E muita gente, Anderson, nem sabia que ia ter aumento. As pessoas iam ser pegas de surpresa com esse aumento. Pois bem, a gente chegou a participar de algumas reuniões, de uma reunião, na verdade, com o presidente da Supervia e o secretário de Transporte. A gente apresentando lá as reivindicações do movimento, de que a gente entendia que não deveria ter nenhum reajuste em 2021 por conta dessa crise. Por outro lado, é isso, a Supervia, assim como as empresas de ônibus, também alega queda na receita, né? A Supervia, que transportava antes da pandemia uma média de 600 mil pessoas por dia, começou a operar com 300 mil, com a metade. Então, realmente, isso tem um impacto aí no volume de receitas para fazer a operação funcionar. A gente reconhece que isso é um problema. O que a gente não concorda é que quem tem que pagar essa conta, essa diferença, seja a população. Seja a população, na verdade, mais pobre, né, que ganha um a dois salários mínimos, que anda de trem, que vai ter que pagar mais pelo transporte público. Então, enfim, no final das contas, o governo do estado e a Supervia entraram num novo acordo, e a gente entende que o movimento popular foi importante para pressionar nessa direção, de trazer o reajuste para R$ 5, né? Então aumentou 30 centavos. É isso, a gente não queria aumento nenhum nesse momento, mas a gente entende que é uma vitória, dado o risco que tinha de aumentar para R$ 5,90, né? Então, R$ 5 é menos pior do que 5,90. Agora, o que a gente precisa ficar atento, e novamente foi a minha mensagem ao longo aqui de toda a discussão, é de buscar novas fontes de financiamento para o transporte, porque senão a cada ano vai ter reajuste da tarifa que vai querer cobrar em cima do usuário, né, um valor maior para fazer o sistema de transporte funcionar. Então, eu acho que foi uma vitória do movimento popular esse reajuste ser reduzido, né, só para 30 centavos, e a gente precisa continuar acompanhando e cobrando para melhoria da qualidade do serviço, né? A gente ainda vê muitos trens aí em condições ruins, locomotivas que estão quebrando, a população muitas vezes tem que caminhar aí no trilho, né, porque quebra um trem, descarrilhamento, isso tudo tem que ser levado em conta para melhorar a qualidade da prestação de serviço para a população, porque no final do dia é isso que importa.
Henrique, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom final de semana e mandar um forte abraço.
Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de participar aqui do programa Faixa Livre. E desejo a todos aí uma boa sexta-feira, um bom final de semana e vamos ficar de olho no transporte público.
Conversamos aqui com o coordenador geral da Casa Fluminense, Henrique Silveira. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para, na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!